ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Olá, gente amiga desse nosso programa, que nessa Semana Mãe tem o prazer de apresentar a vocês a Mãe Possível. E nós aqui queremos que ela mesma se apresente. Quem é você, Supermãe?
Oi, Mara, obrigada pelo convite, estou muito feliz. Eu sou uma mãe possível, Beatriz Albuquerque, mãe de 4 crianças. Eu tenho uma filha de 15 anos, a Marina, o Diego de 11 anos, a Maitê de 5 e o meu caçulinha de 3 anos. E assim, nessa avalanche que é a maternidade, eu comecei a buscar para conseguir entender o que dava para a gente fazer sendo mãe, sendo profissional, porque eu também sou jornalista, sou doula, sou consultora de amamentação, então assim, multitarefas, e eu consegui tentar encontrar uma definição para esse caos, né? Muitas vezes que a gente vive como mãe. Então eu, nas minhas pesquisas aí, eu encontrei esse termo, que é a mãe possível, e não só pelas minhas vivências, mas também por atender mães todos os dias, enxergar nessas mães a exaustão, a sobrecarga de um sistema, né, que exige muito de nós, mulheres.
E eu queria justamente que você compartilhasse uma experiência tão fértil como é a sua, já que ter 4 filhos com idades tão distantes uma das outras, acho que eu vou chamar você de mamãe coragem, viu? Mas, enfim, qual o lugar que você encontrou de conciliação dessa idealização, inclusive, para esse lugar onde normalmente as mães são colocadas?
No meio das mães, aí vem toda aquela idealização, como você disse, a romantização, aquelas mães quase santificadas, com aquele posto de candura, de paciência, de leveza. E na realidade, a prática do dia a dia das mães, ele é muito diferente disso. Né? Eu acho que a gente é levado mesmo, a gente se coloca, por isso que eu falo muito, vamos sair desse lugar onde colocaram a gente. De que a maternidade só reflete de coisas boas, de coisas incríveis, e que a gente está sempre muito bem, e que a gente tem que ser grata o tempo inteiro. Eu acho que sou assim, a minha maior realização da vida é a maternidade, não tenho nem dúvida disso. Uhum. Mas é importante a gente reconhecer a pessoa que há fora dessa maternidade. Uhum. E é um caminho difícil. Eu fui mãe com 27 anos da minha primeira filha, e depois com 39. Então foram maternidades muito diferentes. E foi muito rica, porque antes, ali no começo, muito imatura, eu me exigia muito, eu queria ser perfeita o tempo inteiro, dar conta de tudo. Hoje, eu estou tentando sair desse lugar, justamente pelo fato de ouvir outras mães, eu vejo o sofrimento que essa exigência da perfeição, de dar conta da vida profissional, dos filhos, do trabalho, do marido, da casa. Então, o que eu sempre digo é, deixa sair uns pratinhos, tudo bem. A gente não vai ser bom o tempo inteiro em tudo. Então, vai ter fase da vida que a gente vai estar mais dedicado aos filhos, outras a gente vai deixar sair os pratinhos ali do trabalho, outras a gente vai estar mais focada na gente como mulher. E é assim mesmo, acho que a vida é cíclica e a gente tentar olhar pra gente. Tem uma frase de um psicanalista que chama Winnicott, ele é maravilhoso, e ele fala que as mães precisam ser suficientemente boas, justamente para que os filhos possam ter autonomia para caminhar, de alguma forma, ali na frente. E a mãe boa é a que vai deixando de ser necessária. E aí eu acho que é esse lugar que a gente precisa chegar. E sempre olhando para a gente, né, Mara? Porque eu acho que a mãe tem essa tendência sempre de priorizar os filhos. E aí, quando eles vão embora, a gente fica assim meio...
É a síndrome. A síndrome do ninho vazio.
Exatamente. E que muitas mães sofrem. E aí, nesse caminho, a gente já envelheceu, o tempo já passou. E eu acho que é encontrar esse meio termo, sabe? Pois eu acho que essa é a grande questão.
Agora, é impossível deixarmos de falar também da paternidade, né?
Eu acho que falar sobre a paternidade... E falar sobre a rede de apoio como um todo é o único caminho para a gente tirar a mãe desse lugar. Porque não adianta a gente ter lutado por todos os direitos que a gente conquistou, ao voto, ao mercado de trabalho, e a todos os outros ganhos que a gente teve ao longo de todos esses anos, as últimas décadas, a gente conseguiu absorver uma série de responsabilidades dentro do nosso lar, que eram só dos homens, do prover, do trabalhar, e a gente continuou acumulando com as responsabilidades de antes, de cuidar da casa, dos filhos, do marido, da comida. Então, assim, o que aconteceu foi um acúmulo de funções. E para que a gente consiga exercer as coisas de uma maneira mais saudável, a gente precisa do apoio da sociedade, não só do pai, né?
Sim.
E eu acho que, infelizmente, por mais que a gente já tenha tido algum ganho com relação à participação paterna, a gente está muito longe de um ideal. Uhum. A gente tem milhares de lares que são sustentados por solos. Muitas e muitas, eu não sei números, mas crianças, inúmeras que não têm sequer o nome dos pais na certidão de nascimento. E mulheres que precisam correr atrás, sustentar os seus filhos e ainda ter esse esteio emocional, uhum, e logístico dentro de casa. Então, eu acho que, uhum, o papel do pai, o papel da sociedade como um todo de apoiar essas mães. Isso passa pelo mercado de trabalho, os empregadores terem um olhar mais cuidadoso para essas mães. Isso passa pelas famílias, pela sociedade, pelo vizinho. Tem um ditado africano que diz que para criar uma criança a gente precisa de uma aldeia inteira. Então não é quem pariu uma pessoa em Bali. É uma aldeia inteira que abraça essa criança e abraça essa mãe, porque se a mãe não estiver bem, não tem quem cuide dessas crianças, né?
Pois é, e mais uma vez, viva a sabedoria indígena, viva a fonte de vida que são as parteiras, mães do umbigo do mundo, e viva você que, como doula, faz também da arte de partejar e, igualmente, desse parto humanizado, uma razão de viver, não é verdade?
Nossa, Maria, eu acho sim, que apesar de ser jornalista e ter a minha formação inicial, eu me encontrei na doulagem. E ver, acompanhar o parto, partejar, para mim, eu tive gestações difíceis e puerpérios muito complexos. E eu acho que a cada nascimento que eu acompanho é uma cura, uhum, para as minhas dores também.
Ver
as mulheres parindo, tendo autonomia sobre seus corpos e conseguindo dar a luz aos seus filhos e ter essa força que a gente tem, assim, da natureza da mulher mesmo. Para mim é uma cura diária e eu fico muito feliz de poder participar da criação de cada núcleo familiar, de cada mãe que nasce um bebê, mas nasce uma mãe também. Isso para mim é incrível, assim, tá junto dessas mulheres. É sempre um presente para mim.
Que bom. Então, agradecemos muitíssimo a você, Beatriz Albuquerque, por essa participação sua no nosso Viva Maria. E, sem dúvida, haverá de inspirar o abraço, o beijo, o carinho de todas as filhas e filhos da mãe.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Regia.